Dizem que o vinho, quanto mais velho ele for, melhor ele é. Eu não faço ideia se isso é real ou não, porque nem de vinho eu gosto. Mas, se tem algo que acontece muito comigo, é o fato de que jogar certos jogos fora da sua janela de lançamento tem sido muito positivo para mim, principalmente quando falamos sobre jogos indie. Tudo bem que isso começou lá em 2013, quando eu zerei BioShock pela primeira vez e ele vinha se tornar o meu jogo favorito de todos. E de lá pra cá, eu sempre acabo deixando um jogo que, coincidentemente, foi bastante elogiado, mas por alguma obra do destino, eu não consegui jogar. Se bem que hoje em dia o nome do destino seja dinheiro, porque jogo tá caro pra caralho. O jogo da vez que entra nesse esquema é Tunic, desenvolvido por Andrew Schultheis e publicado pela Finge. O jogo conquistou os corações dos jogadores com sua estética visual encantadora e jogabilidade nostálgica. Ele traz claras inspirações em clássicos como The Legend of Zelda, transportando os jogadores para um mundo repleto de aventuras, segredos e desafios. Foram maravilhosas horas imerso nesse mundo fantástico de Tunic, onde eu me sentia perdido, mas disposto a desbravar todos os cantos daquela terra misteriosa e, com isso, chegar à resposta que pudesse me explicar quem é essa raposinha fofinha, onde estou e qual é o meu objetivo. Só que, ao invés de chegar aqui e ficar separando o jogo entre as já manjadas categorias como história, gameplay, gráfico e áudio, eu queria partir para algo mais pessoal e ir para a experiência que eu tive com esse jogo e, principalmente, como ele trabalha a questão da nostalgia de maneira impecável. E como auxílio eu vou utilizar o MDA Framework. Não tá ligado no que é isso? Não tem problema, porque eu vou te explicar mais sobre ele também, pois é com ele queremos entender muita coisa de Tunic. Mas comecemos pelo começo, falando o principal sentimento de Tunic, a magia da nostalgia. A nostalgia tem um grande impacto na indústria dos videogames, pois é a sensação de carinho pelo passado. Isso é importante, porque os jogadores têm ligações emocionais com os jogos antigos. A nostalgia pode ser usada de várias maneiras, evocando memórias positivas para aumentar o engajamento, atraindo jogadores com elementos nostálgicos e renovando gêneros de jogos menos explorados. Os jogos usam elementos visuais, como arte e design de personagens, assim como elementos sonoros, como trilhas sonoras e efeitos para criar nostalgia. As mecânicas de jogo também podem se assemelhar a jogos antigos e até os controles podem imitar consoles antigos. Ainda temos o papel da nostalgia na criação de uma conexão emocional com os jogadores, mas isso eu deixo para falar daqui a pouco. Depois de falar sobre a nostalgia, é a vez de falar sobre a MDA Framework. Ela é uma abordagem teórica importante no design e análise de jogos. Desenvolvida por Robin Hunnick, Mark LeBlanc e Robert Zubik, ela se concentra em três categorias principais: mecânica, dinâmica e estética. A mecânica trata das regras e interações do jogo. Ela está relacionada aos aspectos mais objetivos dele, como os controles, as habilidades do jogador, os itens disponíveis e os desafios que devem ser superados. A dinâmica envolve como essas mecânicas se desdobram ao longo do tempo e como elas se combinam para criar experiências de jogo únicas. Ela inclui elementos como a progressão do jogo, os padrões de comportamento dos jogadores e as consequências das escolhas feitas pelos jogadores. E a estética se relaciona com as respostas emocionais e experiências subjetivas dos jogadores. Está relacionada ao impacto emocional, às atmosferas, às narrativas, às sensações de prazer e desafio que o jogo proporciona aos jogadores. Ela desempenha um papel fundamental na criação de conexões emocionais e na imersão dos jogadores na experiência de jogo. Essa estrutura oferece uma compreensão profunda da experiência de jogo, considerando aspectos objetivos e subjetivos. Além disso, a MDA Framework é valiosa no design de jogos, ajudando os designers a criar experiências envolventes e satisfatórias ao entender como as mecânicas se traduzem em dinâmicas e estéticas desejadas. E aí chegamos na estrela do vídeo, Tunic é um daqueles jogos que conseguem te prender do início ao fim. Os mistérios que rodeiam essa história têm um papel importante para que isso aconteça, ainda mais quando a exploração nos direciona para a revelação de um pequeno mistério, como se fossem pequenas peças de um quebra-cabeça espalhadas em uma grande casa. Para vagar por esse mundo, controlamos uma pequena e charmosa raposa que, no começo, pode se defender apenas com um graveto encontrado em um baú. Mas o que fez criar uma ligação com o jogo de imediato é o seu início. É como a pequena raposa olha em minha direção, como que procura um auxílio em entender onde está ou o porquê de estar ali. Uma das características mais marcantes de Tunic é a sua forte influência dos jogos clássicos de aventura, como a já citada icônica série The Legend of Zelda. Sua jogabilidade e estilo artístico evocam memórias dos jogos que cativaram gerações passadas de jogadores. Assemelhando-se a jogos do passado, Tunic oferece uma experiência nostálgica com uma perspectiva contemporânea, ingredientes perfeitos para me manter imerso em um dos, se não, o melhor jogo independente que eu já joguei. Só que isso não é à toa. Resumindo, antes de eu poder destacar cada elemento usando a MDA, eu posso dizer que nosso protagonista, a raposinha, é uma figura adorável e corajosa, pronta para enfrentar desafios e explorar um mundo cheio de perigos e mistérios, representando bem o jogador em um mundo desconhecido. Sua jogabilidade combina elementos de exploração, combate estratégico e resolução de quebra-cabeças para oferecer uma experiência rica e variada. Os visuais apresentam um estilo artístico low poly que, apesar do nome, ainda consegue trazer detalhes aos cenários dentro de uma paleta de cores vibrante. Essa escolha estética remete aos jogos clássicos, adicionando um charme retrô à experiência. Temos uma trilha sonora sutil e melancólica que complementa perfeitamente a atmosfera do jogo, contribuindo para uma imersão mais profunda e evocando sensações nostálgicas nos jogadores. Mas é importante ressaltar que Tunic não é apenas uma mera homenagem aos jogos do passado. Embora seja fortemente influenciado, o jogo também traz uma perspectiva única e original, oferecendo uma experiência singular aos jogadores. Com suas próprias mecânicas, narrativa e mundo intrigante e incrivelmente interligado, Tunic cria uma identidade distinta, fundindo elementos do passado com uma perspectiva atualizada. Em Tunic, as mecânicas de jogo são fundamentais para proporcionar uma experiência envolvente e desafiadora. A partir daí, podemos destacar: os controles em Tunic são projetados de forma simples e responsiva, permitindo que os jogadores se movam, executem uma rolagem, ataquem, defendam e interajam com o ambiente de maneira intuitiva. A precisão dos controles é crucial, especialmente durante os momentos de combate e exploração, garantindo uma jogabilidade fluida e responsiva. E o combate apresenta uma abordagem ágil e estratégica. Nós podemos atacar com armas como espada e outros artefatos que coletamos durante a exploração, e isso faz com que fiquemos atentos aos padrões de ataque dos inimigos para executar uma esquiva ou um bloqueio. Isso proporciona diversidade e profundidade ao combate. E por falar na exploração, ela é a mecânica central de Tunic. Nós somos incentivados a nos aventurar pelo vasto mundo do jogo, descobrindo novas áreas, tesouros e segredos. A exploração envolve superar obstáculos, resolver quebra-cabeças e desbloquear caminhos, incentivando a curiosidade e a descoberta constante. O que muitas vezes vem da realização de uma variedade de quebra-cabeças que desafiam os jogadores a encontrar soluções criativas e pensar de forma estratégica. Esses quebra-cabeças podem envolver manipulação de objetos, ativação de mecanismos e a utilização de habilidades específicas do personagem. Ao resolver um mistério, conseguimos recompensas como a abertura de novas áreas ou a obtenção de itens valiosos. Conforme avançamos, temos a oportunidade de adquirir novas habilidades e melhorias para o personagem. Essas habilidades desbloqueiam novas mecânicas de jogo e nos permitem enfrentar desafios mais difíceis ou acessar áreas anteriormente inacessíveis, se fazendo valer de uma ideia de jogo Metroidvania, sendo executado de uma maneira muito mais assertiva do que muito jogo que se identifica como Metroidvania. E por fim, podemos destacar a maneira que podemos interagir com o ambiente de diversas maneiras. Isso inclui empurrar objetos, escalar paredes, cortar vegetação e resolver enigmas ambientais. Essa interação com o ambiente não apenas proporciona uma sensação de imersão, mas também é fundamental para avançar na história e desbloquear áreas secretas. A combinação dessas mecânicas cria uma experiência de jogo rica e diversificada, onde somos desafiados a explorar, combater inimigos, resolver quebra-cabeças e progredir em um mundo encantador.
Bem antes de eu ter começado a trabalhar no projeto, que originalmente se chamava Secret Legend, queria criar um jogo que capturasse o sentimento de uma imensidão desconhecida. Aquela emoção deliciosa de ser jogado em um mundo cheio de segredos. Um estranho e uma terra estranha, pronto para descobrir os seus mistérios.
E quando temos as mecânicas detalhadas, precisamos edificar cada dinâmica originada, que permite a construção da experiência do jogador com o jogo. É como eu disse antes, a exploração ela é a mecânica principal de Tunic. Ela é impulsionada pela curiosidade dos jogadores em descobrir novas áreas, segredos e desafios. Quebra-cabeças e obstáculos oferecem desafios que exigem uma superação para avançar, mantendo os jogadores engajados e motivados. A sensação viciante de testar caminhos e descobrir áreas interconectadas intensifica a imersão. Tunic se destaca ao não conduzir o jogador pela mão, proporcionando uma experiência de uma aventura única. Dá até para comparar isso com o conceito apresentado por Byung-Chul Han em seu livro Não Coisas, contrastando com a orientação direta comum em outros videogames. O filósofo descreve as coisas maliciosas na série animada do Mickey, que se assemelha à abordagem tradicional de jogos, enquanto Tunic adota a liberdade de exploração. O enredo sugere que a malícia das coisas pertence ao passado devido à digitalização e à descoisificação do mundo, transformando-as em soluções pré-definidas para problemas. Isso reflete na vida digitalizada do personagem, onde as coisas perdem autonomia, tornando-se instrumentos para resolver obstáculos. No desenho, existe uma armadilha em que os personagens se encontram, e destaca a mudança de perspectiva onde um dispositivo fornece soluções pré-definidas, espelhando a mentalidade prática digital.
Um dos jeitos que eu encontrei de ajudar os jogadores a se sentirem em um mundo que não foi feito para eles foi encher o jogo com um idioma ilegível e desconhecido. Em vez de uma placa informar o que tem na próxima esquina, ela mostraria alguns símbolos incompreensíveis. Em vez da tela do inventário rotular as coisas adequadamente, ela mostraria as mesmas runas desconhecidas. O jogo foi feito para trazer uma sensação de transgressão, como se você estivesse jogando algo que não deveria. Quando eu era criança e estava aprendendo a ler, eu gostava de jogar jogos e me impressionar com as palavras neles. Não tem jeito melhor de trazer essa sensação de encanto da infância do que o próprio texto ser um mistério.
A mudança de perspectiva em Tunic, semelhante à abordagem nostálgica de Byung-Chul Han, resgata a resistência das coisas e a imprevisibilidade nos videogames. Isso se reflete na dinâmica emocionante do combate, exigindo estratégia diante de inimigos desafiadores e chefes no estilo do Souls-like. A progressão no jogo, adquirindo habilidades e enfrentando desafios, proporciona uma sensação de empoderamento, incentivando a exploração contínua. Tunic se esforça para envolver os jogadores em uma narrativa misteriosa e imersiva. Eventos e sequências de história revelam fragmentos espalhados pelo mundo do jogo, incentivando a exploração por meio da resolução de quebra-cabeças e uso de habilidades específicas. Essas dinâmicas entrelaçadas, exploração, combate e narrativa, criam uma experiência coesa e cativante, mantendo os jogadores engajados e motivados ao longo de sua jornada. A última parte do MDA, a estética, é responsável por evocar uma série de sentimentos específicos nos jogadores, como nostalgia, encantamento e desafio. A combinação das mecânicas e dinâmicas do jogo contribui para a criação dessas estéticas distintas, trazendo a nostalgia ao papo novamente. Tunic busca despertar essa sensação nos jogadores, remetendo aos jogos clássicos do gênero de ação e aventura. As mecânicas de jogabilidade, como os controles responsivos e os combates estratégicos, fazem referência a jogos antigos que são amados e lembrados com carinho pelos jogadores mais antigos. Além disso, o visual low poly e a trilha sonora também contribuem para essa estética nostálgica. A nostalgia presente em Tunic cria uma conexão emocional com os jogadores, fazendo-os se sentirem imersos em uma experiência familiar e ao mesmo tempo emocionante. Isso nos deixa encantados a partir da combinação das mecânicas de exploração e das mecânicas imersivas do jogo. A exploração em um mundo vasto e repleto de segredos, a interação com o item-chave e a descoberta de ambientes visualmente deslumbrantes contribuem para esse sentimento. A atmosfera do jogo, com seus cenários coloridos e detalhados, juntamente com uma trilha sonora evocativa, transporta os jogadores para um mundo mágico e cheio de encanto. Isso está inteiramente ligado aos itens que coletamos para aprimorar os atributos da nossa raposa, como sua vida, seu fôlego, sua mana, seu poder de ataque e de defesa, além de poder aumentar o poder de suas poções de cura e quantos frascos podemos carregar. O jogo está sempre apresentando desafios equilibrados que testam as habilidades dos jogadores, mas também oferece oportunidades de aprendizado e crescimento. Essa estética desafiadora estimula os jogadores a irem além de seus limites, experimentar a satisfação de superar dificuldades e se sentirem recompensados por sua habilidade e dedicação.
Porém, quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que o meu amor por esse tipo de mistério não veio só dos jogos, e sim dos manuais que vinham com eles, ou livretos de instruções, como geralmente eram chamados. Eu passava horas mexendo nesses documentos, enquanto os meus amigos ficavam jogando. Eles enchiam a minha cabeça com pensamentos de aventuras grandiosas, tesouros incríveis, além de criaturas terríveis, tudo isso sem levar em conta as realidades dos cartuchos, onde os próprios jogos precisavam caber.
Aqui eu volto a falar da nossa amiga Nostalgia, mais precisamente em como ela desempenha um papel fundamental na criação de uma conexão emocional entre os jogadores e o jogo. Ao revisitar elementos do passado, a gente se conecta a uma comunidade que valoriza e celebra a trajetória dos jogos, criando um senso de continuidade e legado, ao se sentirem parte de uma tradição que se estende ao longo do tempo. E por último, gostaria que você focasse nisso aqui, pois é o que Tunic consegue fazer com ele mesmo. Os jogos que evocam nostalgia muitas vezes são lembrados com carinho e se tornam parte da identidade pessoal dos jogadores. Essas memórias afetivas influenciam as preferências, expectativas e decisões dos jogadores em relação aos jogos futuros.
Uma das coisas favoritas sobre os manuais clássicos é a sensibilidade do layout e a variedade de estilos artísticos. Os sprites de 8-bits precisavam de bastante imaginação, então muitas vezes tinham ilustrações, algumas refinadas, outras apenas rabiscos encantadores. Tentamos capturar a mesma variedade do manual do Tunic, com profissionais lidando com a parte refinada da coisa, enquanto eu fornecia os rabiscos.
Nos jogos antigos, era comum receber um manual físico contendo informações sobre os controles, mecânicas de jogo, história e personagens. Esse manual fazia parte da experiência de jogar. Os jogadores muitas vezes passavam tempo explorando suas páginas antes de começar a jogar de fato. Em Tunic, há uma abordagem semelhante com a inclusão desse manual, que pode ser acessado a qualquer momento pelo jogador. Esse manual virtual fornece informações sobre os controles, dicas de jogo e informações adicionais sobre o mundo. Com isso, o jogo resgata um elemento nostálgico para os jogadores que cresceram com os jogos clássicos. A sensação de folhear um manual, ler sobre os personagens e mergulhar nas informações do jogo evoca memórias da infância e adolescência, quando os jogadores passavam horas explorando os detalhes de cada jogo em busca de informações e pistas.
Nos primeiros meses de desenvolvimento, Tunic já tinha seu próprio idioma e os esboços do próprio manual. Na sua forma final, o manual é algo que você coleta gradualmente enquanto progride no jogo. Como os livretos de instruções de antigamente, cada página vem repleta de informações, ilustrações, dicas, mapas e, claro, segredos.
Além disso, o manual de Tunic também pode funcionar como um elemento de descoberta adicional. Assim como os jogadores costumavam encontrar surpresas e segredos ao ler os manuais antigos, o manual em Tunic pode conter dicas ocultas, informações sobre mecânicas de jogo não óbvias ou até mesmo pistas sobre segredos e missões secundárias. Isso me trazia o incentivo para explorar todas as camadas do jogo, em busca de todas essas páginas, ansioso para saber o que elas poderiam me fornecer de informações para seguir com o jogo.
Outra parte importante em capturar o sentimento de folhear um manual antigo é o aspecto físico. Não tem nada de errado em olhar para uma imagem bem limpa. Porém, é mais prazeroso folhear algo que parece um objeto de verdade. Fizemos um esforço extra para reproduzir os artefatos de processos de impressão antigos, chegando até a colocar grampos visíveis no meio do livro. Ao apertar o botão X, você poderá ampliar cada página e desfrutar dos detalhes. Para fazer parecer o mais autêntico possível, eu construí uma versão do mundo real do manual e depois a destruí. Dobrei, rasguei, colei e manchei o manual. Depois escaneei cada página individualmente para usar no jogo. O efeito é sutil, mas eu acho que vale a pena.
Pode parecer besteira, mas a inclusão do manual fez toda a diferença para evocar de maneira incrível o sentimento de nostalgia para Tunic. O mais interessante é que, mesmo o jogo provocando isso através de suas inspirações, ele se mantém extremamente original, trazendo uma perspectiva de câmera vista de cima, mas que se adequa, dependendo do mapa, para que o jogador não perca nada. Seu mundo é rico e vivo. Encontrar seus segredos é uma ação crucial para não apenas concluir com seu objetivo dentro do jogo, mas para entendê-lo também. E isso me fez explorar os seus cantos e resgatar todas as páginas daquele manual. Eu não saberia adivinhar o que cada página me traria, e isso me deixava muito feliz. Tunic é, sem dúvida alguma, uma das melhores experiências que eu já tive com um videogame em toda a minha vida. Senti um vazio quando finalizei e volta e meia estou lembrando de algo que fiz nele. Infelizmente, o preconceito afasta as pessoas dos jogos independentes. Só posso sentir pena dos que agem dessa forma, pois deixam de lado um jogo que me faz arriscar intitular como obra-prima.